Boa tarde, pessoal. Valmir Lana por aqui, com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News. Não tivemos segunda-feira, vamos fazer hoje um especial de sexta-feira para falar de alguns assuntos. Esse aqui é o episódio número 104 dessa segunda temporada do nosso podcast, do RTR, Trail Talk. E vamos falar aqui de dois rankings que foram finalizados já. O ranking da WTR, o ranking da Liga WTR, da World Trail Races, e também do Campeonato Gaúcho, né, que acontece lá no Rio Grande do Sul. Vamos falar também daquela votação que está rolando lá na revista Trail Running, que está assim bombando, disputas incríveis, e eu vou falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu desde a primeira rodada das oitavas e agora que acabou as semifinais. Eu estou gravando agora às 7h40 da noite, na sexta-feira do dia 15 de dezembro. Então tá rolando agora a semifinal. Então vou falar das três etapas passadas agora que rolaram. E também vou falar do evento, que não é evento, né? É a Boi Preto, que é um circuito FKT, né? Para quem não conhece, FKT é a sigla de Fastest Known Time, ou melhor tempo já registrado, ou sabido, né? Pegando a tradução literal. Mas vamos falar da Boi Preto hoje, vamos dizer, né? A gente sai de casa hoje, mas a largada é meia-noite, né? Então, oficialmente é no sábado. Quem vai fazer os 85 quilômetros, que é o percurso completo da Boi Preto, saindo da Serra da Moeda, do Mirante de Moeda, percorrendo a serra todinha até chegar lá em Casa Branca, que é o ponto final da Boi Preto. A Boi Preto, para quem não sabe, é um percurso que interliga várias trilhas aqui do entorno de Belo Horizonte, em Minas, e foi criado por um amigo meu, Rafael Porto, com outros amigos, Arthur, o Raoni e mais algumas pessoas, com o intuito de colocar pessoas dentro da trilha, né? Colocar presença física de pessoas lá, porque a serra sofre uma ameaça, né, de mineração e tudo mais. Então a gente tem que povoar essas trilhas para que eles não avancem na escavação, na mineração dessas trilhas, inclusive de topos de montanha, que é proibido por lei. Vamos falar disso, mas já estou aprofundando, mas vamos primeiro ao nosso tema de rankings, né? A gente sabe, dezembro é o ano que fecha todos os rankings, todos os circuitos, né? A gente já teve o fim do circuito da Sky Running, tivemos muita coisa, muitas reviravoltas aí no circuito da Sky Running, vários mundiais, juvenil, adulto, master, já falamos sobre muito disso durante o ano inteiro. E agora, recentemente, né, mais especificamente final de semana, a gente teve o fim da Liga WTR, que é um circuito carioca, né, que rodou, é um circuito naturalmente carioca, mas esse ano já lançou uma prova e até a gente foi lá fazer a cobertura e corremos também. Eu, Valmir Lana, estive lá correndo os 18 quilômetros em Campos do Jordão, em São Paulo. Foi um evento fantástico, qualidade WTR. Na minha modesta opinião, de quem já percorreu o Brasil inteiro e algumas provas fora do Brasil, eu falo com eles e falo abertamente que eles têm o melhor empreendimento trail focado em eventos aqui no Brasil. Isso aí, para mim, é assim, até eu falo com uma certa tranquilidade. Não estou falando que não me entendam mal os outros eventos, não estou falando que é o melhor evento trail em todas as características, estou falando de empreendimento e a forma que eles atuam. Em todas as searas, eles têm uma equipe muito polivalente e grande, dissipada em várias frentes de trabalho e todos muito competentes em cada área em que eles atuam. Então, a soma de todo esse trabalho bem feito resulta num ponto comum, que é o sucesso. Então, eu acredito que a WTR tenha em mãos hoje o melhor empreendimento trail a nível nacional. Tanto é verdade que o sucesso se reflete em números e se reflete também em ambições. para 2024 já lançar uma nova etapa fora do Rio de Janeiro novamente, e vai ser aqui do lado da nossa casa, aqui vai ser em Nova Lima. Para quem não sabe, Belo Horizonte e Nova Lima fazem fronteira, sim, de rua, né? São muito próximas. Tem lugar aqui em BH que a gente pensa que é BH, mas já é Nova Lima. Então, o lugar é maravilhoso, tem uma cadeia de montanha muito privilegiada. Eu já fiz vários treinos lá, é local de treino normal aqui para nós da região. E saber que a WTR vai aterrissar em Nova Lima é algo assim, muito grandioso, porque alguém com um empreendimento com a estrutura e profissionalismo da WTR vir para cá, isso faz o trail daqui da nossa região crescer. Nós somos um polo de corredores de rua aqui na região de Belo Horizonte. Temos várias assessorias gigantescas de corrida de rua. A gente tem a Volta da Pampulha aqui, que é muito famosa. Inclusive, eu participei da última agora. Então, número de corredores nós temos muito. E também de pessoas que fazem o trekking, né? Pessoas que gostam de andar por montanhas. Afinal, aqui a gente é cercado por montanhas muito bonitas. Então, eu acredito que o trail vai crescer muito nessa nossa região aqui da Grande Belo Horizonte. Vai vir muita gente de fora também, por conta também do circuito da WTR. E eu deixo já antecipado aqui os parabéns à Prefeitura de Nova Lima, à WTR, a quem está por trás disso aí. Acredito que tenha mão de pessoas que eu conheço aqui. Eu até poderia citar o nome, mas como eu não tive nenhuma autorização para fazer citações, então não vou citar nomes. Mas é para uma coisa boa, mas é melhor não cometer essa gafe. Enfim, deixando os parabéns de lado, a gente chegou ao fim aí dessa temporada da Liga WTR e foi muito legal. Foram várias etapas, né? A gente teve, deixa eu só ver aqui, ó. Foi Praia Selvagens, a primeira etapa. Depois tivemos a Le Canton, Arraial do Cabo, que é tradicionalíssima da WTR, Miguel Pereira, Campos do Jordão, e a última, que foi a Serra do Mar. Então tivemos premiações aí para o Short Trail, para o Mid Trail, para o Long, para o Full e para o Ultra. Então eu não vou falar aqui, quem quiser saber quem foram os campeões, entra lá no site da WTR, tem todos os resultados lá. A gente fez uma matéria agora, saiu ontem, sobre o fim da Liga WTR de 2023. Então, quem quiser saber os resultados, quem ganhou, quem não ganhou, qual foi a premiação, inclusive vale falar que os campeões do ranking ganharam premiação em dinheiro, teve uma festa exclusiva, não foi durante o evento ou depois da premiação da prova, da última prova, que foi a Serra do Mar. Não, eles fizeram um evento no final de semana passado, lá em Botafogo, exclusivo para a premiação do ranking. Eu, infelizmente, não consegui estar presente, queria muito ter ido, eu tinha até confirmado que eu ia, mas não consegui ir. E foi realmente fantástico, tem foto, tem vídeo, tem tudo lá. E é um evento assim que... um evento não, um circuito em que eu assino embaixo, a revista Trail Running está junto há não sei quantos anos, a gente é bem parceiro, justamente um acreditar no trabalho do outro. E eu queria deixar aqui os parabéns, principalmente para Gabi, para o Isaac, nossa, é tanta gente, desculpa não falar o nome de todo mundo, caio nessa gafe, mas Gabi e Isaac são as pessoas que eu mais tenho contato lá dentro. Então, vocês que trabalham aí na WTR, na 213 Esportes também, sintam-se homenageados por mim, e abraçados também pelo excelente trabalho que vocês fazem na Liga WTR, tá bom? Bom, outro circuito que aconteceu, que poderia também ser exemplo ou, vamos dizer, paradigma, não sei, para outras federações, é o Campeonato Gaúcho de Corrida em Trilha, que acontece há alguns anos já, envolve vários eventos lá do Rio Grande do Sul, e esse ano foi... terminou, né? Chegou ao fim, com várias provas também, e muito legal. Eu ainda não conheço as provas que participam lá do Campeonato Gaúcho, mas eu sei da extrema qualidade. Tem Audax, tem Extreme Run, tem Desafio Raiz. Então são provas que eu já conheço de fama com essas pessoas que organizam e tenho total confiança também. Eu quase fui para Extreme Gramado esse ano, foi assim por pouco, por um detalhe, mas ano que vem com certeza eu vou estar lá e vou trazer essas informações todas para vocês que acompanham a gente aqui na revista, seja no site, seja nas mídias sociais, ou seja aqui no nosso podcast. A gente vai buscar mais, estar mais junto lá das provas do Sul. Sei que é difícil a gente estar em todos os lugares, mas a minha vontade é de conseguir ou estar presente ou enviar algum representante da revista Trail Running para os eventos lá do Sul, do Rio Grande do Sul, principalmente, justamente porque ainda não estivemos lá. Sei que estou em débito com o pessoal lá do Rio Grande do Sul nesse sentido de estar presente nos eventos. Também abro aqui a oportunidade para os eventos lá do Rio Grande do Sul chamarem a revista Trail Running para a gente conversar, para ver como que a gente pode trabalhar junto para desenvolver também a nível nacional os eventos lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mesma coisa. Eu abro essa porta para os eventos do Brasil também chamarem a gente, porque se depender somente da gente ir atrás dos eventos, fica muito complicado, porque aqui eu tenho poucas mãos, né? Então fica muito complicado para a gente poder abraçar e chamar pessoalmente todos os eventos. Mas sintam-se homenageados pela revista Trail Running, por mim pessoalmente, Valmir Lana, tanto os eventos que fazem parte do Circuito Gaúcho, como também o próprio Circuito Gaúcho, que sirva, como eu disse no início, sirva de exemplo para outras federações, para outras associações, para outras empresas, quem sabe, criarem circuitos regionais, circuitos municipais, sei lá, ou estaduais, para desenvolver o trail nacional como fazem tão bem lá no Rio Grande do Sul. Então fica aí meus parabéns para todos vocês. E agora a gente vai falar, cara, de um tema. Caramba, bicho, tá dando o que falar. Tô muito animado, verdadeiramente muito animado, porque a gente fez, tá fazendo, né? Nós, a revista Trail Running, criamos há alguns anos a Copa Trail, uma coisa digital, para votação popular de melhores eventos trail do ano corrente, né? Agora de 2023. Ano passado a gente teve o Desafio Delta do Parnaíba como melhor evento trail, e este ano eu quis melhorar um pouco. De que forma? O que eu fiz? A gente selecionou os 16 eventos sob os nossos olhos, que seriam os melhores eventos, que geralmente a gente participa, né? Então, quando a gente está presente, a gente consegue avaliar muito melhor do que ouvir dizer. Então, esses 16 eventos que a gente selecionou, vamos dizer que 99% a gente esteve lá, ou a gente já esteve em outra oportunidade, a gente conhece o evento por dentro. Mas queríamos abrir para novos eventos indicados pelo público para fazerem parte também desse momento, desse confronto. São confrontos diretos, né? Então a gente teve 16 confrontos com 32 organizações, 32 eventos, melhor dizendo. 16 escolhidos pela revista e 16 escolhidos pela indicação da população, dos atletas, né? Então tivemos lá os 32 eventos. Na primeira rodada, galera, foi incrível. Passou para as oitavas de final, 16 eventos, né? 8 confrontos. E a gente pôde analisar bastante aqui. Tivemos muitos votos, mais de 15 mil votos na primeira votação. O que teve mais votos foi o Desafio Delta do Parnaíba, com 867 votos. E tivemos o que teve menos votos, teve 140 votos. Teve pouca votação, mas para vocês terem uma noção, o décimo evento mais bem votado foi Insanity Pico da Bandeira, com 472 votos. E ela não entrou. Ela não passou ainda, né? Não, Pico da Bandeira não passou, não. Pico da Bandeira ficou mesmo sendo o décimo mais votado, como é confronto, né? Ela acabou perdendo na primeira rodada para o seu opositor. E a gente consegue visualizar aqui, olha, La Mission foi o segundo mais votado, mas já nas oitavas de final, La Mission já foi a terceira. A Desafio Serra dos Matões já passou a La Mission em cerca aí de 40 votos. A Desafio Serra dos Matões teve 756 e a La Mission 713. E a WTR Serra do Mar 704, ficou na quarta colocação nas oitavas de final. Então foram muitas votações. Estou pensando aqui como que a gente pode melhorar para o ano que vem, mas ainda por hora o que vai reger isso é realmente esse confronto direto. A gente acha interessante esse confronto direto, mas vamos tentar melhorar para o ano que vem para ficar mais não sei como vou dizer, mas mais justo. Vamos tentar buscar uma coisa que fique mais justa para o ano que vem. Bom, então, galera, das oitavas de final, 16 eventos, 8 confrontos, passaram para a semifinal Desafio Delta do Parnaíba, Serra dos Matões, La Mission Brasil, WTR, Indômito Pedra do Baú, Paraty Baio TMB, Ultra dos Perdidos e a Cicobi Mons Ultra Trail. Então, esses foram os 8 eventos que se confrontaram nas quartas de final e já tivemos o resultado aí. Quem passou foi Delta do Parnaíba, Desafio Delta do Parnaíba, Desafio Serra dos Matões, passou também a Ultra dos Perdidos e a WTR Serra do Mar. Pois é, pessoal, eu vi aqui o pessoal comentando um pouquinho sobre La Mission, Indomite, tinha que estar aí, cadê a WTR, cadê a La Mission, cadê a Paraty Baio TMB? Cara, o que eu tenho a dizer para vocês que acham, ou pensam, ou queriam ver a prova que vocês consideram melhor na frente aí, né, disputando nas semifinais agora, eu tenho para dizer o seguinte: votação é popular, galera. A minha vontade não se satisfaz somente porque eu acho que tal prova é melhor. Ou você ou outra pessoa acha que tal prova é melhor. Aqui é até bem aberto, né? É até legal a forma que é os stories, porque vai mostrando a porcentagem. Então, vence o que tem mais votos, né? Então, realmente, vai passando de fase quem vai tendo mais voto popular. Então não é a minha vontade nem a sua, é do maior número de pessoas votando na sua prova predileta, né? E isso a gente está vendo o que está acontecendo. A Desafio Delta do Parnaíba e a Desafio Serra dos Matões, que tem o mesmo organizador, que é o Luciano, eles têm um engajamento muito grande lá no Nordeste, lá no Piauí. Eu já participei das duas provas duas vezes e eu posso afirmar categoricamente que as duas provas, as organizações do Luciano são algo muito fora da curva. Não adianta a pessoa falar, ah, eu nem conheço. Cara, não conhece porque a gente vive realmente aqui um eixo sul-sudeste, expandindo um pouquinho. A gente ainda é muito pequeno no trail, né? Mas se eu falar para vocês que Desafio Delta do Parnaíba, Desafio Serra dos Matões, como os outros eventos do Luciano, se você falar, ah, quero conhecer, cara, primeiro, a hora que abre a inscrição, você tem 2 horas para se inscrever, porque as inscrições acabam em 2 horas. Então, daí, eu pergunto para você, qual evento, me fala 5 eventos no Brasil que acabam a inscrição em 2 horas. É difícil, né? Eu também acho. Então, eu não saberia falar 5 eventos que acabam a inscrição em 2 horas, em 24 horas. Talvez, mas as maiores que o pessoal está pedindo ainda estão com inscrições abertas. Então, assim, Delta do Parnaíba e Serra dos Matões são eventos realmente muito bem produzidos em tudo que a gente considera de um bom evento. Comunicação, informação ao atleta, marcação de percurso, pontos de abastecimento. Isso aí é o básico. Estrutura, resgate, enfim. Isso é o básico que todo evento deve ter muito bem feito e que a organização do Luciano faz tão bem quanto qualquer grande evento aqui no Brasil. Isso aí é fato. Quem quiser, quem conseguir se inscrever, vai lá e confira. Só que eles têm algo a mais que os eventos no Brasil não fazem, que é integrar a cultura mesmo, e a regionalidade dentro do evento. Eles colocam diversos artistas dentro do evento deles. Então, é uma comunhão entre esporte, natureza e cultura local. É realmente algo que eu nunca vi em nenhum evento, em lugar nenhum. Mas só as provas do Luciano que tem isso mesmo. Nunca vi um violoncelo no alto da montanha com um cara tocando. Ou uma sanfona, ou uma banda no ponto mais técnico da prova, tocando Pink Floyd. Uma banda de rock and roll tocando Pink Floyd no meio do apertado da hora lá em Matões, como eles falam desse trecho. Então, assim, não estou aqui tentando defender Delta do Parnaíba ou Serra dos Matões de maneira nenhuma. Eu quero só que vocês abram os olhos, expandam um pouco a mente e procurem ver o porquê de terem tanta popularidade lá no Nordeste a ponto de desbancarem, como foi dessa rodada, desbancaram Paratiba e o TMB e La Mission Brasil. Né? Então, cara, La Mission Brasil, vou falar o que de La Mission Brasil? La Mission Brasil, na minha opinião, é o maior evento trail do Brasil. Isso aí ninguém vai tirar da minha consciência. Isso aí eu tenho como claro. É o maior evento trail em todos os sentidos. Eles conseguem entregar um evento a nível internacional mais. Né? E eles conseguiram vencer no voto popular a La Mission Brasil. Então, estou aqui só para afirmar categoricamente que os eventos organizados pelo Luciano têm uma organização fantástica e esse que é a mais de conseguir envolver a cultura local de uma forma que eu nunca vi antes. Bom, então, só para a gente falar disso daí, eu gostei muito de ver a disputa também entre a Ultra dos Perdidos e a Mons Ultra Trail. Eu faço parte ali da Ultra dos Perdidos, sim, e sou muito, muito próximo à Mons Ultra Trail, pois eles também fazem parte comigo, são meus sócios, né, na Perdidos. Então a gente ficou assim, caramba, confronto direto entre Perdidos e Mons Ultra Trail. Oi, Matias. A gente teve que realmente nos recolher e ver aquela máxima ser executada, né? Que vença o melhor. E foi muito legal ver que a diferença de votação entre Mons Ultra Trail e Ultra dos Perdidos foi só de 10 votos. Ultra dos Perdidos teve 509 votos e a Cicobi Mons Ultra Trail 499, 10 votinhos. Ou seja, a popularidade delas está muito em alta, né? A Ultra dos Perdidos passou, mas a gente sabe que a Cicobi Mons Ultra Trail, que já se consolidou como uma das melhores provas do Brasil, com os melhores percursos, mais dura, com arena fantástica, enfim, dispensa maiores apresentações, justamente por toda a qualidade que eles entregam na organização. E não estou falando aqui porque eles são meus amigos, qualquer um que correu ou já esteve lá na Mons Ultra Trail pode ser testemunha da qualidade e entrega daquele trio que faz parte lá, que é o Danilo Pinheiro, o Lucas e também o Jonathan Cadore. E toda a equipe, né? A equipe que eles trabalham lá é muito, muito fantástica, que é a mesma equipe que trabalha na Mons Ultra dos Perdidos. Então, assim, foi legal de ver, Ultra dos Perdidos passou. Creio eu que muito mais, é difícil falar, né? Mas foram só 10 votos. Mas a Ultra dos Perdidos já tem 10 anos, a Mons foi o terceiro ano, então, assim, pode ser que tenha sido esse o fator desses 10 votos, mas eu não acredito tanto nisso, não. Acredito mais que foram 10 pessoas a mais que votaram ali na outra. Indoma de Pedra do Baú também ficou, galera. Disputou junto aí com a Delta do Parnaíba e não deu para eles, né? Indoma de também, que já deve estar indo para a 10ª edição. Baita evento, já corri, já cubro o evento todos os anos. Os últimos 2 ou 3 anos foi de muita chuva, mas isso não é o comum, tá, galera? A Indoma de Pedra do Baú, os últimos anos choveu bastante, né? Mas não é o comum, e um evento, não tem muito o que falar também, porque é um evento redondo, muito redondo, inclusive. Organização impecável, informação impecável, percursos impecáveis, marcação, hidratação, pontos de abastecimento, creio eu que seja um dos seus pontos mais fortes, assim, tem muito ponto de abastecimento, uma prova impecável, percurso, cenário, chegada. Eu realmente concordo com a máxima deles, que é a chegada mais bonita do Brasil. Eu concordo, eu acho que aquele fundo lá com a Pedra do Baú é algo realmente magnífico. Eu tenho aquela foto, graças a Deus, de 2016, olha só. Lá se vão 7 anos, mas 2016 eu corri o 50K lá e tenho essa foto. E, cara... Falar o quê? Paratiba UTMB, primeiro ano, foi gigante, é uma prova muito respeitada desde seu nascimento, né, cara? Só de já ter o Baio UTMB ali no nome, já é um selo de qualidade. Entregaram um grande evento, a estrutura fantástica, acredito que chegou aí próximo aos 4 mil atletas, mas mesmo assim, ficaram pelo caminho. E deixa eu ver mais quem que eu não falei. Da Terra já falei demais, né? Da Terra, Serra Mações, La Mission, Paraty, enfim. Já dessequei os 8 aqui que foram das quartas de final. E agora teremos Delta do Parnaíba contra Perdidos e Serra dos Matões versus WTR. Né? O bicho já tá pegando, né, galera? Se vocês olharem lá, você vê que a WTR tá na cola ali da Matões, e o Delta do Parnaíba tomou um pouco de frente aí da Ultra dos Perdidos. Vamos ver como que vai ser essa votação aí. Eu não tenho controle sobre nada, é o povo mesmo que vai votando e vai fazendo essa disputa ficar mais bonita e mais divertida. Eu adoro ver, independente de quem vai ganhar, são 4 grandes eventos. Pô, na verdade são 32 grandes eventos que se enfrentam, né, cara? E, assim, é uma disputa saudável, pô, igual a Mons com Perdidos, e se Delta do Parnaíba e Matões passarem, eles vão enfrentar, são a mesma organização. Então, assim, é uma coisa interessante da gente ver, tivemos várias disputas legais, e vamos torcer pro melhor vencer, e a gente está distribuindo o selo aí de top 32, top 16, top 8, depois top 4 e o campeão, vice e terceiro colocado para quem for ocupar essas posições. Então é isso, pessoal, não percam mais tempo. Se ainda der tempo, entra lá na revista Trail Running, no Instagram, nos stories está rolando a votação, tá bom? Então é isso aí, pessoal. E vamos falar de Boi Preto. Boi Preto tá chegando com tudo aí, galera. Eu já participei. Vamos falar aqui agora só o que é a Boi Preto, né? A gente é muito, muito amigo do pessoal. A Boi Preto, deixa eu até colocar aqui no Instagram da Boi Preto. Todos os anos, desde que foi criada, eu não vou saber dizer, acredito que foi em 2020 que o Rafa Porto e os amigos tiveram a ideia de criar o percurso, né? Interligar todas as principais trilhas do entorno aqui de BH, saindo de Moeda, que é uma serra daqui do nosso entorno de Belo Horizonte, passando pelo Fim do Mundo, Topo do Mundo, vai lá em Piedade do Paraopeba, sobe para o Retiro das Pedras, onde fica a árvore símbolo da Boi Preto, né? Sobe a trilha do Boi Preto e chega na árvore símbolo da Boi Preto, passa pelo Forte, sai lá na cachoeirinha, Pois vai ali para o Vale da Ostra, sobe Andorinhas, sai lá no Rola Moça e desce para Casa Branca. Bom, esse é o percurso de 85 quilômetros com 3.500 de ganho, sem marcação, sem ponto de apoio. É um FKT, como eu disse no início do podcast, Fastest Known Time, ou na tradução literal, melhor tempo sabido, né? Ou conhecido. É o tempo mais rápido do percurso. Então existe esse registro. Ele é um FKT oficial, né? Do site do Fastest Known Time. E de lá para cá, uma turma, muita gente se desafiou fazendo o percurso completo. E todo ano, em dezembro, o pessoal se une para fazer um dia, o dia do boi, né? Fazer o dia da Boi Preto. Todo mundo se encontra para ir lá para as trilhas da Boi Preto e se desafiar, seja no percurso completo, seja no primeiro loop ali, passando pela Trilha dos Escravos, subindo a moeda e passando pelo fim do mundo e chegando, fechando o primeiro loop, 30 quilômetros esse primeiro loop, fecha ali, vai ser uma grande festa hoje lá. Vou, já comprei meus neons, escuta o barulhinho aqui, ó. Meus neons para colocar na mochila, na roupa, vou espalhar para fazer uma festa lá. Vou fazer só os 30K, não vou fazer o percurso completo. Já fiz o percurso completo algumas vezes. Fiz bate e volta, né? Fiz saindo de Casa Branca e indo lá para Moeda, que aí o percurso aumenta 1.000 de ganho, é 85 com 4.500, é um pouco mais lento. Tentei fazer a dobra, né? Fazer o bate e volta, sair de Casa Branca, bater em Moeda e voltar para Casa Branca, mas não fui bem sucedido. Na primeira volta, a hora que eu cheguei em Moeda, completei a primeira volta, eu parei, porque eu tive um problema que quase eu tive a rabdomiólise, né? Eu estava urinando muito sangue e não sabia o que estava acontecendo, porque quanto mais eu bebia água, enfim, mais eu me desidratava. Aí eu não sabia o que estava rolando, preferi parar para não ter mais problemas. E estava inteiro, estava com perna, queria completar as 100 milhas, mas não teve jeito. Vai ficar para a próxima, ainda estou devendo, ainda tenho esse projeto de fazer o bate-volta da Boi Preto e vamos ver quando que vai rolar. Muitos projetos pela frente, acaba um atropelando o outro e eu não consigo dar essa prioridade para a dobra da Boi Preto. Bom, então pessoal, para quem não está sabendo, hoje à meia-noite vai ser dada a largada para esse evento que não tem inscrição, não tem marcação, não tem ponto de apoio, tem uma festa de amigos, uma confraternização, onde a gente vai se encontrar lá no Mirante de Moeda, vai ter uma festinha lá, vai ter alguns apoiadores, a maioria das pessoas, acredito, vai fazer essa volta de 30K, enfim, e vamos, a partir de então, acompanhar quem for fazer o percurso completo até lá em Casa Branca. Vai ser bem legal, acredito que o pessoal está bem animado, estou acompanhando aqui as redes sociais, para quem não acompanha ainda, é só seguir lá, @boipretoultra, tá? Tudo junto, e você vai conseguir ver tudo que está acontecendo. Não sei se ainda dá tempo, acredito que não dá mais tempo para você se programar para ir lá, mas se puder ir lá, pelo menos para participar ali da vibe e tal, confraternizar com a galera, vai ser bem interessante, tá? Então, basicamente isso daí. Quem for para Boi Preto hoje, nos vemos daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu já estou saindo aqui da minha casa para ir viver a Boi Preto mais uma vez, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente vai trazer mais algumas entrevistas que já está agendado. Vamos trazer aqui o Wanderson Nascimento, que correu lá no fim do mundo, lá em Ushuaia, a Ushuaia Trail Race. E vamos conversar com ele, tanto da prova quanto da vida esportiva dele. Ele que tirou um pé um pouco agora em distância, está muito mais focado em se divertir do que em competição a nível elite, né? Que o Vanes todo mundo sabe que é um atleta da elite A no Brasil, já bateu de frente aí com os melhores atletas do Brasil, já venceu várias provas e vamos saber o porquê dessa decisão dele. E também vamos trazer aqui o Rafael Bonato, que é meu treinador e esteve lá em Camboja correndo uma prova de 6 dias. Vocês devem ter ouvido o podcast que a gente fez com ele prévio, antes da prova, e agora a gente vai escutar a história, né? O que, que aconteceu lá na Cambódia nesses 6 dias de competição. Estou super curioso, ainda não conversei com ele sobre a prova, justamente porque eu também quero ouvir, assim, dentro do podcast, o que ele tem para contar para a gente. Então já fica esses dois compromissos. Eu geralmente não abro muito quem a gente vai entrevistar aqui, mas esses dois aí são os próximos da lista para falar aqui com a gente. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, por toda a audiência, e a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço e até a próxima.